Fala galera, tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Vini Almeida e este é mais um episódio do RVP, o podcast da Rock Vibrations. Hoje eu venho trazer mais um bate-papo aí para vocês que aconteceu recentemente e que envolve uma parceria. Inclusive, já deixo aqui meu agradecimento ao Dionysi por essa parceria e pela oportunidade de nos ceder mais uma banda para podermos trazer aqui para vocês e, consequentemente, divulgarmos mais uma banda do nosso cenário, né? Desta vez, eu venho trazer uma entrevista com a banda Headspawn, que eu conheço há um certo tempo já, porém, esta é a primeira vez que nós conseguimos conversar, né, com um dos integrantes da banda, que no caso é o Alf, que é o vocalista e guitarrista, né? E nos próximos minutos vocês irão conferir aí o bate-papo que eu tive com ele. Mesmo que vocês sejam relativamente novos no cenário, né, já possuem um trabalho bastante consistente e com muitos aspectos interessantes, né? Muita coesão. E eu gostaria de saber ao que se deve essa qualidade e esse entrosamento de ambos os músicos.
Acho que é muito importante ter plena consciência do que você quer fazer. Eu acho que quando a gente tem dúvida do que a gente quer fazer, a gente fica pelo meio do caminho. A gente não vai até o fim com as coisas, né? Então, acho que esse é um grande ponto a ser considerado. A gente sabe bem o que a gente quer fazer. E nossa proposta não é nada simples. Assim, se a gente fizer algo meia boca, se a gente fizer algo, um pouco relaxado demais, vai ser difícil de entender. Vai ser difícil compreender nossa perspectiva artística, né? Então a gente tem muito cuidado nisso. A gente sabe o que a gente quer, a gente tira tudo aquilo que a gente não quer e deixa só o que de fato representa nossas ideias. Acho que, como toda banda independente, tudo depende muito de você saber aplicar seus recursos, né? De você saber aplicar seu tempo. E essa preparação que a gente é obrigado a ter, ela reflete muito na qualidade do trabalho. Acredito que a soma desses fatores, né, a gente saber o que a gente quer fazer, a gente polir bem nosso trabalho e a gente planejar bem cada passo é fundamental para a qualidade do trabalho que a gente entrega.
Sem dúvida alguma, entrando novamente nesse lado da coesão que eu citei na pergunta anterior, o último álbum de vocês é impecável e ele possui muita qualidade em muitos aspectos, né? Existem muitos momentos ali marcantes e que certamente fizeram parte dos melhores álbuns aí de 2023, né? Não tenho dúvidas disso. E eu gostaria de saber se você poderia nos contar aí alguns detalhes, né, dessas gravações e quais foram as principais influências da banda, né? Inclusive, uma das coisas que eu destaco como um ponto muito interessante é a forma como vocês mesclaram os elementos de música brasileira com o metal, né? Que ficou muito interessante na intro do disco, né?
A gente fica muito grato pela receptividade, né, do nosso trabalho novo. O processo de gravação, ele foi muito parecido com o do EP, exceto que agora a gente fez um investimento maior para alugar uma boa sala de bateria, para gravar bateria, né? A gente gravou no estúdio Peixe Boi, que é um estúdio local. É uma sala mais ampla, né? A gente pôde pegar mais som de sala para bateria, então a bateria tem uma sonoridade que nos agrada mais. O resto do processo foi igual, né? A gente gravou as cordas baixo e guitarra na casa do produtor e a voz a gente gravou na cervejaria, na Bucho de Sapo. É uma cervejaria local aqui, no parceiro nosso. Ele tem um estúdio lá, um estúdio, né, um home studio, e a gente fez a gravação lá. a questão de incorporar ao nosso trabalho os elementos nordestinos, os elementos de música brasileira, foi algo muito natural. A gente, numa região do país que, sabe, tem expoentes da música popular brasileira, assim. Então, a gente cresceu ouvindo esse pessoal no rádio, né? A gente cresce ouvindo Luiz Gonzaga no rádio, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Moraes Moreira, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Tudo isso acaba fazendo parte da nossa, digamos assim, nosso mosaico de sons, né? E foi algo muito natural. A gente sempre teve vontade de fazer algo do tipo, sabe? Homenagear a nossa terra, homenagear nossos sons. A gente sempre regionaliza nossas composições, né? Se você parar para comparar a sonoridade do Headspawn com qualquer outra banda de groove metal de fora, você percebe que não é só a questão dos elementos nordestinos, mas existe toda uma pegada brasileira no som, né? Existe toda uma coisa diferenciada mesmo. A gente é muito orgulhoso disso. Acho que conforme nosso trabalho vai evoluindo, conforme nosso trabalho vai atingindo um nível de maturidade maior, mas ele vai permitindo a entrada de novos sons, né? Sem descaracterizar a sonoridade original da banda, que é algo que a gente preza 100%. A gente ficou muito feliz com o resultado, né? Tanto em Terra Solis quanto em Filicatinga, e dentro de algumas músicas, né? Como Ghost of Myself, como em The Grotesque Factory of Flies, que tem uma cuíca muito legal, né, com delay. A gente ficou muito feliz com o resultado de tudo. E isso é só o começo. A gente tem muita coisa planejada e bem breve, assim, a gente quer botar em ação.
Outro ponto também muito legal é a arte que vocês criaram, né? Eu achei que ficou muito interessante e uma das coisas mais legais que eu vi recentemente, inclusive. Uma arte, assim, que eu diria insanamente boa, se eu puder definir dessa forma. E quais são as principais influências dela? E ela segue um padrão específico dentro das letras que vocês criaram ali para essas novas canções, em um aspecto geral?
Headspawn trabalha muito na estética do contraste. Nossas músicas, as composições, elas têm muito disso, né? Tem partes muito agressivas e aí tem partes mais etéreas. A voz também, ela passa pelo frying, pelo scream, pelo gutural. De repente entra numa parte mais melódica, de várias faixas melódicas, né? De várias camadas de voz melódica. A estética visual também. Você vê a capa do Pretty Ugly People, é muito isso também, né? O próprio nome, Pretty Ugly People, ele é esse contraste, né? Na capa do Parasites, tá lá de novo isso, né? É uma capa apocalíptica, né? Mostrando esses diabretes, esses demônios comendo uma preguiça, que a preguiça tem um olhar doce, tem um olhar tranquilo, mas o que está acontecendo ao redor dela é bem em contraste com esse olhar dela, com essa expressão dela, né? Com essa passividade dela. A gente gosta muito dessa capa, né? O tema Parasites, ele vem muito disso, do homem tá sendo um parasita dos recursos naturais, um parasita do mundo e da natureza, né? Parasitando até a última gota, sem nenhum tipo de sustentabilidade. E ao longo do álbum existe essa caminhada, essa narrativa, né, que mostra o homem sendo parasitado pela sociedade, mostra o homem parasitando o mundo, como ele se sente em relação a isso. Tem várias perspectivas, música a música, né, faixa a faixa. Eu acho que toda faixa, ela tem, toda música, ela tem um convite a uma reflexão, né? ela, toda ela é provocativa. Você lê o nome das músicas, pô, Açougueiros, O Entulho Afundando, Todo Mundo Odeia Alguém, Falha, Morte, Decadência, O Fantasma de Mim Mesmo, Trazido para Esse Mundo, A Grotesca Fábrica de Moscas. Tudo traz uma reflexão, né? Tudo traz uma inquietude. Acho que esse é o maior propósito das letras, né? Trazer essa reflexão. E casa muito com a reflexão, o tema do álbum. Acho que está tudo muito bem interligado. É um trabalho que a gente faz com muito cuidado, né? O fato de as pessoas terem notado, poxa, o álbum de vocês é conceitual. Sim, é conceitual. O EP também é, né? Só que como é o primeiro trabalho, ele passa um pouco despercebido. E agora o Parasites, ele é um pouco mais firme nesse sentido. Inclusive é bem mais maduro que o EP, né? Então talvez tenha ficado mais fácil o entendimento do conceito do álbum, a inter-relação entre as várias características do álbum, arte, letras, musicalidade, proposta. Então eu acredito que é um dever cumprido. A gente tem essa sensação de dever cumprido. A coisa foi exatamente do jeito que a gente quis.
Uma coisa que eu gostaria de saber é se nesse momento atual vocês consideram como o melhor da banda, porque a qualidade é inegável, né? Qualquer um aí que ouvir o seu novo álbum vai entender exatamente o que eu estou dizendo, porque é tudo muito natural, né? Soa muito bem e de uma forma completa, né? Então, eu gostaria de saber se esse momento está sendo o melhor que vocês já tiveram ou se vocês estão almejando mais mudanças, alguns parâmetros novos para serem criados, né? Algumas métricas, de repente alguma coisa com uma personalidade única, né? Ou se o que vocês já estão fazendo é realmente essa evolução, né, que nós vemos na sua música, que, mais uma vez, reiterando, está muito boa e com muita qualidade.
Acho que a forma que a gente nasceu, assim, já é algo muito estranho, algo muito diferente, né? Então, a gente nasceu durante a pandemia. Nós fizemos nossos lançamentos durante a pandemia. Foi tudo muito inédito, né? Por mais que a gente tenha experiência como músico, como artista, como compositor, mas nunca pensei que um dia ia me deparar com uma coisa dessa. De uma banda que se inicia virtualmente antes mesmo de conquistar o público local, né? Então, foi tudo muito diferente, assim. Foi preciso uma adaptação muito grande, né? Traçar os planos de lançamento e tudo. Eu acredito que a gente, não é que a gente está no melhor momento da nossa carreira. Eu acho que pelas condições com as quais começamos, agora nós conseguimos atingir parcialmente o nosso objetivo, né? E sim, isso é ótimo. O que a gente precisa agora é expandir nossos horizontes, porque a gente acredito que a gente conquistou bem o nosso público aqui na região, não só no estado, mas nos estados vizinhos, onde a gente tem viajado bastante. E queira ou não, dá uma saturada, né? Assim, você não pode estar fazendo o mesmo show nos mesmos lugares na mesma época, porque dá uma saturada. E aí é preciso você expandir a sua rota, é preciso você expandir o seu alcance. Virtualmente a gente faz isso, a gente impulsiona, a gente chega em outros lugares, em outros países, em outros continentes, mas é preciso fazer isso de forma presencial. E isso tem um custo, né? A gente, por enquanto, não pode arcar com esse custo. A gente tenta bastante ter apoio público, que é inútil, né? A gente não tem, é zero menos que zero, porque ainda atrapalha, né? Não só deixa de ajudar, como também atrapalha. Então eu diria que é menos que zero. E é tudo, sabe, é tudo da raça, tudo no, na tora, assim. É algo muito complicado mesmo. Toda banda independente passa por isso. E a gente não está num grande centro, essa é a realidade. É, nós estamos na Paraíba, né? E aqui, apesar de ter uma cena legal, uma cena forte, uma cena vibrante, é muito resistente, né? Mas é limitado. A gente não tem um alcance grandioso, né? A gente não tem grandes veículos por aqui, a gente não tem muitos lugares para tocar e realmente satura. É preciso sair daqui, é preciso girar, sabe? A gente precisa voar o Brasil todo, a gente precisa percorrer aqui na América do Sul e, sabe, pensando em ir na América do Norte, pensando em ir na América Central, pensando em ir na Europa. Tudo isso é um pensamento da gente. Mas banda independente, cara, tem muito problema orçamentário. Isso aí é um fato. E como eu já disse antes, todos os passos precisam ser meticulosamente calculados. A gente está disposto sim a fazer muita loucura, a gente faz muita loucura, mas precisa ser uma loucura sustentável. Precisa ser uma loucura que permita que outras loucuras aconteçam depois, né? E a gente está planejando aí em breve trazer muitas novidades nesse sentido. A gente tem várias coisas planejadas, né? A gente tem material novo planejado, a gente tá tentando costurar uma turnê, mas por enquanto apenas shows por aqui no Nordeste, ao redor do nosso estado, né? Nada de custo muito exorbitante e estamos aí tentando nos financiar para nos mantermos bastante ativos, né? Mas eu diria que o melhor está por vir. A gente ainda está revelando o pico do iceberg. Tem muita coisa legal para vir e temos um planejamento muito, muito forte mesmo. E espero em breve estar soltando as novidades aí nas nossas redes sociais.
E falando um pouquinho sobre o feedback do álbum, né? Eu gostaria de saber como que está sendo nessa parte, como que vocês estão recebendo os feedbacks aí. Inclusive, eu gostaria de saber se vocês estão tendo muitas avaliações vindas de fora, né? Porque hoje, com streaming e muitas pessoas procurando, né, materiais de diversos países, é interessante, né? Nós vermos aí cada vez mais opiniões de vários países e vários críticos, né? Não necessariamente só do metal, mas pessoas que também entendem que a música do metal em si é importante e precisa ser disseminada, né? Principalmente pro nosso Brasil, né? Que é muito bem visto, né, em muitos países no quesito de metal, né? E é interessante também pelo aspecto de que vocês mesclaram alguns elementos da música brasileira, como eu disse anteriormente, né? E acredito que isso chame a atenção de quem está de fora, né? Ainda mais por conta de outras influências que nós conhecemos muito bem, né? Dos anos 90, principalmente. Que acabaram fazendo com que o Brasil ficasse ainda mais visto ali, né? Pela uma galera do metal que ainda não conhecia tantos elementos da música brasileira unindo ao rock, né?
Sim, sim. A gente recebeu muitos reviews de fora, bastante elogio. Eu me lembro agora especificamente do Metal Temple, da Inglaterra. E eles escreveram bastante sobre a música nordestina. Fizeram muitos elogios à forma que a música nordestina está incorporada ao nosso som e convida os metaleiros, né, no, na matéria, convida os metaleiros a ouvir a música nordestina, convida os metaleiros a ouvir o nosso som. Realmente, para o pessoal lá fora, soa como uma grande descoberta, né? Isso foi muito satisfatório. Eu acho que O pessoal aqui no Brasil tem um problema muito sério em valorizar o que é feito aqui. Acho que existe um delay muito grande, um aguardo, né, de que você seja reconhecido em qualquer outro lugar, por qualquer outra pessoa, né? E então, após você ser valorizado em outro lugar, você é valorizado no Brasil, você é valorizado na sua terra. Isso é muito difícil de entender. Vejo isso como uma má vontade ou uma preguiça mesmo, sabe? É algo muito mais complexo do que simplesmente o pessoal ignorar, né? Deixar passar. Eu acho que não vai tardar para que nossos próximos trabalhos tenham um alcance ainda maior do que o Parasite. Mas o Parasite certamente chegou em lugares que a gente nem esperava. E para nós é um orgulho muito grande. Estamos representando, primeiro, nosso estado, né? A música paraibana. Depois a gente representa a música nordestina. Depois a gente representa a música brasileira, sabe? E isso é uma satisfação enorme, enorme, enorme mesmo, de verdade. Acho que quando alguém vai procurar sobre música brasileira, ele precisa ter ideia de que vai encontrar uma pluralidade de sons. Não é apenas um estilo daquele jeito ali, pronto, acabou. Essa é a música brasileira. Não, a música brasileira, ela é assim como o povo brasileiro, ela é uma miscelânea de coisas, né? Ela é uma mistura, ela é toda enraizada, ela é toda, sabe? Existe um contexto histórico muito forte por trás da música brasileira. E é muito legal saber que o pessoal lá fora tá ouvindo o Headspawn e sentindo isso, né? Poxa, caramba, os caras misturam coisa pra caramba. Sim, essa é a nossa natureza, né? É a natureza de colacionar tudo, de fazer um grande mosaico musical. E a música nordestina tá participando desse mosaico é motivo de grande orgulho. Estamos, com certeza, muito orgulhosos disso, principalmente pelo fato dos gringos estarem gostando.
E antes da gente terminar, eu gostaria de saber quais os planos que vocês têm aí pro primeiro semestre de 2024. Nós teremos muitas novidades vindas por aí?
Ainda é aquele contexto da banda independente, né? A gente precisa planejar caso a caso, momento a momento, ação a ação. No momento, a gente está terminando os últimos detalhes para começar a gravação do nosso primeiro videoclipe, do Parasites. Creio que o lançamento do videoclipe só vai se dar no segundo semestre, mas a gente vai estar gravando agora no primeiro semestre. Estamos fazendo shows, né, que a gente tinha parado de fazer show para se dedicar à produção e todas as questões inerentes ao Parasites. Agora a gente está fazendo shows de divulgação do álbum. Faremos vários shows na região do Nordeste, ainda sem planos para o primeiro semestre de ir para o Sudeste, né? Ainda não temos esses contatos ainda no Sudeste para fechar tudo direitinho e já fazer agora, né? A gente está costurando tudo muito devagar para fazer no segundo semestre tudo tranquilo, bem de boa. Então temos aí o clipe, a gente está trabalhando no material novo também. Não vamos lançar esse ano, mas estamos trabalhando nele para fazer o lançamento no ano que vem. Acredito que outros clipes do Parasites virão, mas não agora no primeiro semestre, né? Então, a curto prazo, daqui para julho, o que temos é gravação do clipe e uma turnê no Nordeste. Muitos shows no Nordeste, com certeza.
Cara, só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo tempo disponibilizado, e sempre que precisar, podem contar conosco. E vou deixar um espaço aí para você deixar uma mensagem final, caso você queira. Beleza? Mais uma vez agradeço.
Primeiramente, agradecer a Rock Vibration pelo trabalho de vocês. Acredito que é uma excelente conexão entre os artistas que produzem a música, né, que produzem esse produto cultural, esse produto artístico, e os ouvintes que querem isso, que querem ouvir, que querem conhecer. É um serviço maravilhoso para a cena nacional, é essencial para as bandas de rock, as bandas underground do Brasil. Acho que temos até poucos serviços como esse, temos poucos veículos. Gostaria que a coisa fosse mais simples, mais fácil, né, para a gente se fortalecer. A gente faz o que pode e é com muita gratidão que vejo o interesse de vocês no nosso trabalho. Muito obrigado, de verdade. Queria dizer que Headspawn é algo que está começando agora e a gente tem um planejamento para pelo menos 4, 5 anos aí, tranquilo, né? Temos muita coisa para fazer, né? Apesar do baixíssimo orçamento que temos, mas vamos fazer, temos um planejamento, né, pela frente aí. Não vamos poupar esforços para cumprir com nossos objetivos. Posso dizer com certeza que não importa de que cidade você está nos ouvindo, em breve nós vamos passar por sua cidade, em breve nós vamos tocar na sua cidade. Então fique esperto, acompanhe a gente vai tá sempre lançando alguma coisa, tá sempre com a ideia, com a proposta, e a gente trabalha bastante, né? A gente não para. Então, só quero reforçar aí para nos seguir nas redes sociais, Headspawn _ official, no YouTube, Headspawn Channel. E é isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui sobre o meu trabalho, sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da Headspawn. E queria dizer a vocês para apoiar as bandas de sua localidade. Os artistas independentes dependem muito de você. Valeu, um grande abraço.
Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham curtido o nosso bate-papo. Não deixem de seguir as mídias da banda. E também nos siga aí através dos nossos perfis nas principais redes sociais. E também aqui pelo streaming que você está ouvindo neste momento. Se você precisar de serviços específicos para sua banda ou para sua carreira solo, como coisas ligadas a engajamentos, compartilhamentos, resenhas, releases, textos específicos, encomendados, é só entrar em contato conosco aí que nós temos um serviço bem dedicado relacionado a isso. Beleza? Vocês podem nos encontrar aí pelos nossos perfis ou também mandando mensagem pelo nosso e-mail, que sempre está destacado nas nossas mídias. E é isso aí. Até o nosso próximo episódio e um grande abraço para vocês.